Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista de Rádio Universitária do Minho, um programa que está de regresso após uma curta pausa para férias. João Vieira, diretor executivo do Centro de Ciência Viva de Braga, é o convidado desta noite, o primeiro convidado deste mês de setembro. A propósito da Casa de Ciência Viva de Braga, também conhecida por Planetário, foi inaugurado em 2016 no âmbito do orçamento participativo promovido pelo município de Braga. Está instalado na freguesia do Altar, mais concretamente nas imediações da sede da própria junta de freguesia, num edifício que já existia e que foi requalificado precisamente no âmbito deste orçamento participativo. É também o resultado de um trabalho feito ao longo de muitos anos por parte da Orion, a Sociedade Científica de Astronomia do Minho, da qual João Vieira faz também parte. É um centro de ciência viva que pertence à rede de centros da Agência Nacional Ciência Viva. O Planetário promove a cultura e divulgação científica e tecnológica, fomentando também a motivação para aprender ciência através do contacto desde muito cedo com o conhecimento científico. E dentro de pouco mais de um mês, o Planetário de Braga assinala já 6 anos desde a sua abertura ao público. Por lá, desde outubro de 2016, João Vieira, já passaram milhares e milhares de pessoas, na sua maioria crianças.
Sim, sobretudo nos primeiros 4 anos, depois houve uma interrupção, infelizmente, porque houve a pandemia, em que tivemos que tentar adaptar-nos às circunstâncias para manter a atividade funcional, mesmo assim como a maior parte das empresas e a maior parte das associações tivemos que fechar durante algum tempo. Estamos a retomar a atividade, tem aumentado a procura muito, e isso é importante para nós. E nos últimos anos, e portanto nós celebramos 7 anos agora, temos mais de 100 mil visitantes, aproximadamente 60 e poucos mil visitantes, e teria sido mais caso não tivéssemos praticamente 2 anos sem estarmos encerrados, mas é com muito agrado e muito orgulho que nós percebemos que a procura tem crescido nos últimos meses, desde que basicamente a pandemia acabou, sem ter acabado, mas que conseguimos voltar a uma certa normalidade, e tem sido interessante ter dado resposta a esta nova procura e os desafios que isso coloca, como é evidente, até do ponto de vista das novas abordagens que temos que fazer tanto com o público em geral como com as escolas.
Exatamente. Falando aqui destes grupos de visitantes, a maior parte das visitas acontece em âmbito escolar.
Sim, eu diria que 75%, 80% das visitas são escolas que frequentam o nosso espaço, ou que, e isso foi uma coisa que fizemos durante a pandemia, que nós fomos visitar diretamente nas próprias escolas, porque fizemos esse trabalho também até para permitir que a atividade acontecesse. Agora, obviamente, vamos tentar retornar à normalidade, e, portanto, a ideia é que as pessoas procurem um espaço e nos visitem em Gualtar. Mas foi obviamente um desafio desse ponto de vista, e esta retoma é importante para nós, porque é o sentimento que temos de que temos que criar um novo programa, que temos que criar novos desafios às pessoas e alargar também aqui uma questão que tem a ver com isso, que tem a ver com a procura do público em geral, que normalmente faz mais ao fim de semana, é mais pontual, porque obviamente toda a gente perceberá que durante o período normal de atividade, que não férias, durante o período semanal a procura normalmente é feita exatamente pelas próprias escolas. Dentro do protocolo também temos com o município, com o protocolo SEI, em que as crianças do Conselho de Braga, do primeiro ciclo, têm possibilidade de nos visitar gratuitamente e a Câmara fornece o transporte. Isso tem sido muito importante também, tanto para nós do ponto de vista do número de pessoas que nos visitam, mas também para o próprio município, que disponibiliza à comunidade uma possibilidade que de outra forma muitas das escolas se calhar não teriam, muitos alunos não teriam, e que tem despertado curiosidade científica em muitas dessas crianças, e temos um feedback muito interessante até dos professores e da colaboração que vamos tendo com eles, porque muitos deles até colaboram connosco no sentido da própria oferta pedagógica que é feita, para que em conjunto nós consigamos desenvolver uma atividade que seja profícua para todos.
Mas muitos destes visitantes destas escolas também são de fora do concelho.
Sim, nós temos, eu diria, 50% de visitantes e de escolas que trabalham connosco que são fora do Conselho de Braga, aliás, muitas da região do próprio Minho, alargada aos concelhos vizinhos, e são muitas as que nos procuram. Aliás, nós temos um programa que tem a ver com os clubes de ciência viva na escola, que é um programa do Ministério da Educação, que está a ser alargado e que vai trazer 600 clubes em todo o país. E nesse âmbito, por exemplo, nós temos parcerias com escolas locais, mas com muitas que são pelo país inteiro e, portanto, que colaboram connosco, do Algarve até Valença, e que connosco desenvolvem um conjunto de atividades ou de parcerias no sentido de potenciar estes próprios clubes. Portanto, este programa dos Clubes de Ciência Viva veio trazer esta mais-valia dos próprios centros alargarem a sua área geográfica e de colaborarem com, se calhar, agrupamentos em áreas. Obviamente, nós temos, os centros também têm áreas em que são mais especialistas e, portanto, a nossa área, nomeadamente na área da biologia e na área da astronomia e da robótica e programação, que nós somos, é as valências que nós temos mais potenciadas, temos feito um trabalho extraordinário com um conjunto de escolas, nomeadamente através deste projeto que é os Clubes de Ciência Viva, que é um sucesso, que vai ser alargado, que está a ser um investimento forte do Ministério da Educação em colaboração com a Ciência Viva e com a rede de centros de ciência que vai no terreno potenciando esta atividade.
Muito bem. João Vieira, colocava-lhe agora aqui um desafio para quem não conhece o Planetário de Braga. Aqui uma pequena visita guiada. Quando chegamos ao Planetário de Braga, temos precisamente um hall que já por si só dá a entender aquilo que depois poderão encontrar no interior do edifício.
O nosso edifício é um edifício ainda pequenino, desse ponto de vista. O módulo mais visitado é o planetário, é um planetário imersivo 360, que toda a gente que vai ao Centro Sensível de Braga visita. Depois temos um conjunto de áreas que são salas temáticas para atividades experimentais, na área laboratorial, outro na área da programação e robótica e outro na área Dowing, ou seja, temos impressoras 3D, temos esse tipo de materiais com que colaboramos com as escolas. O que nos falta, e que faz parte também do nosso projeto de alargamento do centro, são áreas expositivas, são módulos expositivos, é uma área mais museológica, digamos assim, para, obviamente, os nossos visitantes e o turismo, que nos procura muito. Nós recebemos, por exemplo, muitas pessoas que vêm da Galiza e que, quando vêm a Braga, porque procuram o que visitar, nos procuram também, proporcionar a essas pessoas que vêm cá e a esse público em geral uma oferta diferente, ou seja, não só olhar para a vertente pedagógica, funcional e de proximidade com as escolas e com o público em geral num sentido mais de interação direta, mas também potenciar esta área expositiva e estes modos expositivos no sentido de fazer uma divulgação de uma forma diferente e no fundo ir de encontro àquilo que é a maior parte dos centros sensíveis da rede, que são museus de ciência, digamos assim, e onde esta componente da área expositiva e dos modos interativos está presente. E, portanto, faltar-nos a isso. No restante, é um espaço que normalmente as pessoas têm que marcar para visitar e, portanto, as atividades normalmente são marcadas previamente, as pessoas inscrevem-se nelas e têm a possibilidade de nelas participarem diretamente com os nossos monitores.
Podem fazer essa inscrição através do vosso site, onde têm toda essa informação, provavelmente também nas redes sociais.
Sim. Nós temos tanto o site como as redes sociais, Instagram e Facebook, que essa informação passa, mas também na agenda cultural da própria cidade, nos jornais muitas vezes, e portanto são programas. Por exemplo, nós tivemos recentemente a Astronomia e a Biologia no Verão, que foi um programa que fazemos já há muitos anos. A própria Orion fazia isto antes do Centro de Ciência estar instalado em Braga e que proporcionou a milhares de pessoas atividades nas praias, no campo, no estuário do Cava, no Jerez, em muitos locais, em muitas praças, e que faz com que as pessoas possam, obviamente, através da divulgação que é feita, nelas participar. E este ano, mais uma vez, tivemos uma participação que superou muitas expectativas iniciais.
Esta é outra das características do Centro da Ciência Viva de Braga, é que não não, a atividade não se cinge àquele espaço. Têm atividades diversificadas em espaços diferentes ainda.
Um bom exemplo disso é que, por exemplo, centrado no Conselho de Braga, por exemplo, nós fazemos questão há muitos anos, por exemplo, as atividades de astronomia e biologia serem centradas também em espaços culturais. Por exemplo, nós colaboramos diretamente com a Biblioteca Lúcio Ribeiro da Silva, com o Mosteiro de Tibães, com o Museu dos Biscainhos, com o Bom Jesus, onde fazemos sempre atividades tanto da biologia como da astronomia. Portanto, vamos olhando para o nosso concelho e também desse ponto de vista, potenciando e colaborando com as instituições locais, no sentido de, em conjunto, encontrarmos aqui respostas à procura das pessoas por esta área da ciência.
Há pouco o João referia-se aqui ao alargamento do Centro de Ciência Viva de Braga, nomeadamente para um terreno contíguo ao edifício atual. Em que ponto é que está esse processo?
Bom, o processo está submetido na Câmara, o projeto de arquitetura, estamos a aguardar que seja aprovado com a maior brevidade possível. A ideia, o terreno próprio foi a PPA-CDM, que tinha um direito de superfície sobre o espaço de um terreno municipal, que se cedeu uma parcela. Essa parcela foi cedida, abdicando a PPA-CDM desse espaço, pela própria Câmara em direito de superfície ao Centro de Ciência Viva, à Associação Orion. E agora a ideia é alargar o centro e criar uma série de valências, nomeadamente três que eu acho que são mais significativas. Quatro, porque há uma área exterior que também vai ser potenciada, no sentido de termos módulos exteriores que as pessoas depois possam visitar. Mas, sobretudo, três: uma área museológica expositiva, com módulos expositivos interativos, um auditório maior, porque nós estamos um bocadinho limitados em algumas atividades, e ainda a Escola Ciência Viva que vamos criar. E que é um financiamento do PRR que vamos colocar no terreno. A rede centro já tinha algumas escolas de ciência viva instaladas, e agora há uma possibilidade de mais alguns dos centros de ciência viva alargarem esta oferta, e é uma oferta muito importante para a cidade, que tem a colaboração obviamente do município, tem a colaboração da Ciência Viva, uma parceria com a Escola de Ciências da Universidade do Minho, que vai colaborar connosco nisto, e também essa proximidade com a Escola de Ciências e com a Universidade do Minho é importante, muito importante para nós, assim como é com outras entidades do próprio concelho. Mas neste caso da Escola de Ciência Viva é um projeto que eu acho que tem um potencial enorme e que nos pode levar, digamos, a outros patamares naquilo que pretendemos desenvolver na relação institucional, sobretudo na área pedagógica, com as escolas.
Ou seja, poderá ficar aqui ao nível de outros centros de ciência viva que nós conhecemos no nosso país, outros espaços dedicados que já estão, que têm precisamente uma grande área de visita e de experiência?
Sim, há concelhos, posso dar exemplo, Lisboa, que tem o pavilhão de conhecimento, que toda a gente, se calhar a maior parte das pessoas que gostam desta área já visitaram alguma vez, mas temos, por exemplo, a Fábrica de Ciência de Aveiro, que é um projeto da própria Universidade de Aveiro e que tem uma escala muito grande. Temos o Exploratório de Coimbra, também tem uma escala maior. Depois temos um conjunto de centros que se calhar terão escalas menores do que esses, mas têm uma escala muito maior do que Braga. Aqui ao lado também temos o Centro de Ciência Viva de Guimarães. Abriu recentemente em Andarques Valdevez o Centro de Ciência Viva dos Arcos, que tem a temática do Padre Himalaia e que também é um espaço que foi reconvertido a partir de uma escola secundária. E obviamente que, comparando o nosso espaço com a maioria dos espaços da rede, será neste momento um dos mais pequenos numa das cidades que tem mais procura, e portanto tem que se gerar aqui um equilíbrio, e é esse equilíbrio que pretendemos gerar. Temos colaborado obviamente com a Câmara e com a Agência Nacional, e eu julgo pessoalmente e tenho essa expectativa que muito em breve a obra irá começar, irá ter os apoios devidos e iremos crescer, digamos, na escala necessária para que no nosso concelho tenhamos uma resposta nesta vertente que seja a indicada para aquilo que é a procura que temos à volta. E não só para o Concelho de Braga, porque, como lhe disse, a procura não se centra só no Concelho de Braga, mas concelhos como Esposende, Póvoa de Lanhoso, Famalicão, propriamente Guimarães também, e muitas vezes Faf, Arcos de Valdevez, Valença, Monção, Terras de Bouro, Póvoa de Lanhoso, todos esses concelhos aqui à volta vão, obviamente, recorrendo àquilo que nós temos para oferecer e vão connosco trabalhando ao longo do tempo. A Escola Ciência Viva é centrada no concelho, portanto temos parceria com 11 agrupamentos de escolas, que, e já agora, se quiser, eu posso lhe explicar o que é que significa a Escola Ciência Viva. A Escola Ciência Viva é um projeto em que as crianças do primeiro ciclo, nomeadamente do quarto ano, vão para um modelo de ensino diferenciador focado na ciência durante uma semana, ou seja, em vez de terem aulas na sua escola e na sua sala de aulas, vão com os seus professores uma semana para um espaço que é um espaço de ciência, é um espaço museológico, é a aula no museu de ciência, digamos assim, e em que vão ter uma forma de abordagem pedagógica que é diferenciadora daquilo que eles fazem no seu dia-a-dia, com atividades desafiantes para eles poderem desenvolver e centradas, obviamente, numa temática em concreto que é a ciência. E, portanto, o desafio será que durante uma semana essas crianças, que obviamente vão para lá como se fosse a escola deles, onde vão almoçar, onde vão ter a educação física, onde vão ter o inglês e onde vão ter a atividade normal, digamos, letiva, mas centrada numa temática que é a ciência, num modelo que é diferente daqueles que eles estão habituados a ter no seu contexto letivo, desafiando também depois os próprios professores a pegarem em algumas destas temáticas e do modelo que vai ser implementado e colocarem-no ao serviço da sua comunidade educativa. Portanto, no fundo, é uma alteração de paradigma deste ponto de vista, é um desafio. Obviamente que se calhar poderíamos ter um projeto que fosse ainda mais impactante. Aliás, em Portugal há uma escola, Ciência Viva, que é na Barquinha, em que os alunos, tal qual os alunos aqui em Braga da Gulbenkian, que ainda vão ter música. Há uma escola que faz isto a tempo inteiro e, portanto, eles vão ter ciência e a temática que os suporta é a ciência. Isso não é possível no nosso contexto, mas é um bom começo termos a possibilidade de proporcionar a estas crianças e a estes agrupamentos de escolas que algumas destas turmas vão ter esta experiência, que é uma experiência que tem tido imenso sucesso na rede. É um projeto que tem prémios europeus e que tem sido considerado um bom modelo e um bom exemplo. Agora, em Braga, nos próximos tempos, esperamos com alguma rapidez que isso seja possível de concretizar e avançar.
Exatamente, ia perguntar-lhe a propósito de timings, uma vez que estão à espera precisamente de uma resposta do município. Depois disso ainda há o lançamento de concurso público. Sim, para a obra?
Ou... Neste momento a escola já não está dependente, obviamente, das obras do alargamento, porque nós vamos eventualmente começar a escola adaptando outro espaço e o projeto vai ser lançado. Portanto, o que está em causa neste momento é que o alargamento se concretize efetivamente e, obviamente, para isso são precisos reunir algumas condições. Uma delas é que os projetos estejam aprovados e a segunda é que se reúnam condições financeiras para podermos depois, e neste momento o mercado dita regras e, portanto, aquilo
e
que
o investimento é avultado.
Exato, ou seja, o investimento inicial está, neste momento, é impossível de concretizar.
Estávamos a falar de valores já agora?
Eu diria que próximo dos 200 mil euros de investimento e que agora se calhar está muitíssimo acima disso e, portanto, temos que depois encontrar aqui com os agentes locais e com os próprios parceiros nacionais uma forma de encontrarmos uma solução para que isto possa concretizar-se no mais curto espaço de tempo possível.
Até porque se é financiado pelo PRR há aqui limites.
Sim, no caso da Escola Ciência Viva, mas a Escola Ciência Viva tem um financiamento é pequenino, são cerca de 40 mil euros para 4 anos e já inclui também a adaptação dos espaços e por aí fora. Portanto, não é um financiamento muito, muito significativo em termos de montante, mas é um financiamento importantíssimo por aquilo que vai proporcionar e, portanto, obviamente que se for necessário, nós acreditamos que os próprios agentes locais nos ajudarão a que, em caso de necessidade, as coisas tenham capacidade financeira de resposta para que isto aconteça. Aliás, a Câmara tem colaborado muito connosco, nomeadamente numa questão que também nos últimos tempos também tem sido difícil de gerir, que é a questão dos transportes, que encareceram muito e que também dificulta desse ponto de vista a concretização de algumas destas atividades, mas tem sido possível fazê-lo e continuaremos a fazê-lo em colaboração com o próprio município.
João Vieira, para suportar toda esta dinâmica do Planetário de Braga, é também preciso reunir uma equipa com todas as qualificações necessárias para trabalhar o dia-a-dia deste projeto. Quantos colaboradores é que tem atualmente?
Neste momento, no Centro de Ciência Viva, somos 8 monitores, 8 pessoas a trabalhar. É uma equipa pluridisciplinar que trabalha em diferentes áreas. Uma equipa que se supera todos os dias, porque obviamente a procura e a necessidade e os desafios que temos tido são cada vez mais complexos e tem sido uma experiência extraordinária ter a possibilidade de trabalhar com este grupo de pessoas. Obviamente nem tudo é perfeito, mas do ponto de vista daquilo que é o objetivo final tem sido tudo concretizado, nós temos crescido, temos dado respostas, temos alargado a nossa oferta, temos conseguido inovar no sentido do termo com aquilo que é o que está à nossa disposição e, portanto, desse ponto de vista, a equipa há 5 anos atrás tinha 3 elementos, foi crescendo. Este ano somos 8, a expectativa é que com o alargamento possamos se calhar vir a ter ainda mais alguns colaboradores, mas o mais importante nisto não é sequer a quantidade de colaboradores, é aquilo que fazemos na realidade, aquilo que concretizamos, aquilo que é possível de fazer, e confesso que a equipa tem tido um papel extraordinário desse ponto de vista e tem respondido até durante o período da pandemia e da dificuldade da melhor forma possível, e portanto os elogios que vêm das escolas, as avaliações que vamos tendo das próprias atividades são sempre muito positivas, e portanto desse ponto de vista é um orgulho estar a liderar essas pessoas.
E o Centro de Ciência Viva de Braga tem conseguido atingir os objetivos a que se propõe anualmente? É possível?
Eu diria que, e surpreendentemente, há aqui duas componentes. É evidente que nós esperamos que numa cidade como Braga, e ainda por cima das mais jovens do país, a procura por este tipo de valências seja muita, e tem sido. Mas também tem sido porque temos colaborado localmente, como lhe disse, através de protocolos que temos estabelecido com escolas, com agrupamentos de escolas, com a Escola de Ciências e, sobretudo, com o município que nos apoia desse ponto de vista para concretizar isto. Porque, obviamente, não é um projeto fácil, que nasce de novo, tem que gerar um habituamento, isto é como a cultura, né? Tem que se ir enraizando, as pessoas têm que ir mudando os seus hábitos, e o facto de, ao fim de semana, irmos ao museu, ou irmos ao centro de ciência, ou irmos ao aquário, ou irmos a outro local qualquer, por exemplo, ao Museu de Arte Contemporânea, são hábitos que vamos ter que enraizar. Isso tem acontecido, e portanto, nós, no ano de 2019, antes da pandemia, tivemos 20 e muitos mil visitantes, 23 mil visitantes, uma coisa deste género, não tenho um número impreciso, mas é mais ou menos esta a escala, e julgámos que este ano vamos superar esses números, e portanto é um crescimento sustentado, e tem que ser sustentado, porque os projetos só conseguem sobreviver se forem geridos de forma sustentável, e não podemos dar passos maiores do que aquilo que temos que dar, e portanto fomos dando passos paulatinamente, e acho que o que temos neste momento é algo muito equilibrado, muito sustentado, com tendência sempre a crescer, e obviamente a expectativa é que, havendo o alargamento, irá obviamente crescer e chegará aos números que nós temos sempre mais ou menos previstos. Por exemplo, este ano previmos mais de 25 mil visitantes, os números dizem-nos nesta altura, que estamos já mais de meio do ano, que o número vai ser superado, e portanto isso para nós obviamente é importante e é um orgulho.
Recordo aos nossos ouvintes que estamos à conversa com a João Vieira, diretor executivo do Centro de Ciência Viva de Braga, ele que é o convidado desta noite no programa Campus Verbal. João Vieira, há cerca de 3 meses contam também com o sistema de detecção de meteoros. Como é que surgiu esta possibilidade de instalar este equipamento no vosso espaço, e o que é que ele tem permitido, se tem também sido mais um motivo atrativo para o vosso espaço?
Sim, o projeto é um projeto centrado na Europa, mas de âmbito mundial. Havia em Portugal 3 unidades de detecção. É um projeto importante porque permite a um conjunto de cientistas terem uma noção muito própria daquilo que é o lixo que vai caindo todos os dias, cerca de 40 mil toneladas de material que vão caindo aqui na Terra, e portanto permite também este tipo de trabalho, que é um trabalho científico. No fundo, aquilo, a base da existência deste sistema é um sistema que permite que os cientistas estudem o facto de entrarem pequenos micrometeoritos, pequenos meteoritos e até pedaços de satélites ou de foguetões. Ainda há pouco tempo foi notícia que no Algarve foi visível a queda de um foguete chinês que se desintegrou a entrar na atmosfera. Portanto, é um bocadinho esta parte interessante do trabalho, mas é sobretudo algo que desperta a curiosidade, porque mexe com aquilo que são objetos do sistema solar. Podemos falar um bocadinho sobre aquilo que é a própria formação do sistema solar, porque estas poeiras que vão entrando todos os dias na nossa atmosfera são poeiras que provêm da formação do nosso sistema solar, da nossa cintura de asteroides e dos cometas que vão passando por aqui, quando há chuvas de estrelas, que são pequenas partículas e poeiras que vêm dos cometas que passam nas nossas órbitas e depois a Terra acaba por encontrar na sua órbita do espaço, e portanto é algo que também desperta a curiosidade na vertente da astronomia, e que nós queremos depois agora complementar com um próprio módulo que trabalha este tipo de diárias, nomeadamente falando com as crianças sobre isto, falando com os nossos visitantes sobre isto, e tendo módulos experimentais onde eles próprios possam procurar, por exemplo, micrometeoritos e tentar encontrá-los ao microscópio e falar um bocadinho sobre estas valências, explorando aquilo que é uma motivação que, quando a gente fala da astronomia, mas sobretudo os jovens, mas na generalidade das pessoas, fica muito fascinada e, portanto, é utilizar também o nosso detector, que qualquer pessoa pode visitar online, procura All Sky e vai a Braga e procura o nosso sistema e pode depois até verificar o que é que vai acontecendo em tempo real, mas perceber com os nossos visitantes aquilo que são algumas dinâmicas que podemos explorar, e a ideia é um bocadinho esta, é ter um módulo que desperte esta valência e que depois possa potenciar também novas atividades e novas ofertas, e quando vamos depois ao planetário em si, falar um bocadinho também sobre isto. Portanto, no fundo é aqui o mesmo complemento que quando a gente vai ao observatório e fala do telescópio, espeta para o telescópio, ou falar só do observatório, visitar o observatório e depois pegar no telescópio para cá fora e falarmos um bocadinho olhando para cima, que está lá Júpiter, que está lá Saturno e que está lá a nebulosa A ou a galáxia B. É um bocadinho este tipo de interação e complemento que nós queremos potenciar.
Como referiu aqui há pouco, há um conjunto de parcerias que o Centro de Ciência Viva de Braga tem com algumas instituições da cidade, nomeadamente falamos de museus, mas falamos também da Escola de Ciências da Universidade do Minho, que aqui tem um aspecto fundamental e mais interessante também, porque estamos numa rádio universitária. Como é que tem sido este processo de ligação e de que forma é que se acabam por complementar? Porque há aqui uma...
Sim, a ideia é sempre exatamente de... ambas as entidades se complementarem naquilo que são as necessidades que vão acontecendo. Por exemplo, vai existir a NEI, por exemplo, a Noite Europeia dos Investigadores, e obviamente que o Centro de Ciência Civil colabora com um consórcio onde está a Escola de Ciências da Universidade do Minho, no sentido de desenvolver atividades. E é mesmo ao contrário. Por exemplo, a Escola Ciência Viva terá um dos dias destinado a uma conversa com um cientista, e esse cientista é um investigador da Universidade do Minho que vai falar com as nossas crianças e vai tentar potenciar nelas este gosto pela ciência. E isto são dois exemplos de muitas das coisas que vamos colaborando em vários domínios e em várias áreas. A ideia é potenciar cada vez mais esta colaboração, encontrando aqui pontes em que a gente possa em comum, porque o objetivo também é comum, ou seja, tanto a Escola de Ciências da Universidade do Minho como o Centro de Ciência Viva têm um objetivo que é paralelo, que é a divulgação de ciência, cativar para a ciência. A Universidade também no sentido de potenciar novos talentos e pessoas que tenham vontade de seguir a área das ciências, e obviamente isso começa-se cedo, a trabalhar cedo, e o Centro de Ciência Viva também tem essa função, e portanto, basicamente, como estamos com os mesmos objetivos, temos a mesma vontade em comum e o trabalho tem o mesmo suporte por base, significa que esta colaboração é sempre profícua. E, portanto, e da mesma forma que quando fazemos cafés de ciência, há investigadores da Universidade de Minho que vão aos nossos cafés de ciência, e quando há atividades, dou-lhe um exemplo, houve um encontro nacional da rede de clubes Ciência Viva e obviamente foi a Universidade que os recebeu, e quando fizemos o primeiro encontro nacional, estivemos na Universidade de Minho, na Escola de Ciência, precisamente também com o ministro na altura e com a Ciência Viva e todas as entidades, câmaras, presidentes de câmara e por aí fora, também a receber as escolas, e portanto é um bocadinho esta mais-valia de interação que nós potenciamos, e a Escola de Ciências faz exatamente a mesma coisa, e portanto para nós tem sido muito importante, e obviamente queremos manter e até alargar esta colaboração.
Uma colaboração também que existe com a ala pediátrica do Hospital de Braga, também há aqui um projeto comum.
Sim, esse projeto foi suspenso, neste momento não está a decorrer por causa da pandemia, foi terminado precisamente por causa disso, e é um projeto que obviamente um dia deste temos que retomar, assim como temos que fazer obviamente novas parcerias, encontrar novas colaborações na comunidade, e abertos a que qualquer entidade que julgue que poderemos, como temos por exemplo, um bom exemplo também é a Biblioteca Lúcio Gabriel da Silva, com quem colaboramos muitas vezes, mas outras entidades com quem possamos colaborar mais diretamente, obviamente abertos a que essas entidades nos procurem. Nós também fazemos o mesmo, de vez em quando achamos que temos ali uma possibilidade de colaboração que é interessante para todos, nomeadamente para a cidade, fazemo-lo, e portanto a ideia aqui é que o Conselho comece cada vez mais a olhar para o Centro de Ciência Viva como um parceiro local importante nesta vertente paciente, que é potenciar o gosto pela ciência na comunidade e nas crianças, em particular das escolas.
Exatamente, mas este gosto pela ciência que fala tem também, além das crianças, há também aqui a parte dos adultos, que são também muito interessados. Têm projetos mais específicos direcionados para eles, ou há essa possibilidade de fortalecer um pouco mais algumas iniciativas que permitam a participação dos mais velhos?
Sim, obviamente. Por exemplo, um bom exemplo é os cafés de ciência. São as atividades que fazemos durante o verão, são as atividades que fazemos durante o ano em várias temáticas. Recentemente fizemos uma, por exemplo, sobre plantas invasoras, em que uma equipa de investigadores ensinou a fazer a eliminação, por exemplo, de algumas invasoras, a determinar quais são e tentar sensibilizar as pessoas para essa problemática. A questão dos rios, nós fazemos ações junto ao Rio Oeste, na Nascente, e mesmo no próprio percurso do Rio Oeste, e temos atividades na área da astronomia, que são procuradas, as observações astronómicas, onde, para além da própria observação, muitas vezes falamos sobre temáticas de ciência e da astronomia. Como disse também, os cafés de ciência são super importantes nesta interação com a comunidade e com o público, e que temos uma série de cursos, por exemplo, cursos de robótica, programação, cursos de astronomia, cursos, fazemos ações até em colaboração com a Câmara, no âmbito da Bandeira Azul, no âmbito do Projeto Rios, numa série de áreas, alterações climáticas, ações relacionadas com a sustentabilidade. Portanto, temos um conjunto de atividades que vamos desenvolvendo e que pretendem precisamente chegar a este público que a gente diz mais público em geral, não é?
Este café com ciência acontece com uma regularidade específica?
Sim, normalmente acontecem às sextas-feiras. Uhum. É uma atividade em que não se pretende que um cientista vá falar um bocadinho sobre matemática, mas vá conversar sobre matemática. A ideia muitas vezes é debelar aqui, as pessoas conseguirem colocar questões. Temos, por exemplo, um dos últimos cafés de ciência foi sobre vírus, e temos um virologista, e as pessoas colocaram muitas dúvidas sobre coisas que até leem e não percebem muito bem se está correto, se não está, se aquilo que leram corresponde à realidade ou não. E, portanto, é esta interação, no fundo, também permitir que, abrindo as possibilidades das pessoas estarem em contacto com quem desenvolve ciência, perceberem, na realidade, se muitos dos mitos, às vezes, que têm e daquilo que ouvem, e se corresponde à realidade ou não, e fazer com que a cultura científica seja disseminada nessas pessoas. E normalmente esgota, portanto, está sempre, quase sempre esgotado. Durante a pandemia não esgotou algumas vezes, mas também tivemos que limitar o número de lugares. Mas tem sido por exemplo, uma das atividades que fazemos com alguma regularidade. Tentamos fazê-la uma vez por mês, nem sempre é possível, mas sempre que é possível é realizada. Às vezes fazemos duas por mês, e também andamos um bocadinho, à espera da temática certa, porque a ideia também é que muitas destas cafés de ciências aconteçam em função daquilo que a sociedade naquele momento discute. Por exemplo, quando foi esta questão da pandemia, os vírus estavam, por exemplo, na ordem do dia. É importante fazer isso acontecer, assim como há outras temáticas, nomeadamente os plásticos, a poluição marinha, as visitas temos agora uma viagem à Lua, os americanos vão voltar novamente à Lua muitos anos depois. Portanto, são esse tipo de temáticas que as pessoas no dia-a-dia vão sendo confrontadas, que depois nós queremos discutir com quem domina a temática e com quem lhes pode explicar melhor aquilo que está a suceder e responder às suas questões, porque muitas vezes o que está em causa são as próprias questões que as pessoas não obtêm a resposta.
Ligamos muito os centros de ciência viva aos mais pequenos e aos adultos, às gerações mais velhas nem tanto. Há aqui uma barreira que estará também relacionada com aquilo que é, para muitas dessas pessoas, a credibilidade de todo este mundo.
Não é verdade. Nós fazemos o Dia dos Avós. E temos atividades, por exemplo, em que fazemos questão de que os avós e netos, por exemplo, partilhem a mesma atividade. Aliás, obrigámo-nos a que as crianças sejam acompanhadas pelo próprio adulto, sénior, em alguns casos.
Já desenvolvem atividades.
Exatamente. Portanto, não está obviamente esquecido. Se calhar não com a regularidade que um dia tínhamos possibilidade de fazer, mas dentro daquilo que é possível temos sempre acolhido. Aliás, temos também acolhido no nosso plantário grupos séniores que nos visitam, e é interessante porque muitos deles com muitas perguntas, com muitas questões, muito conhecedores de algumas temáticas, dando origem a discussões muito interessantes, e portanto também desse ponto de vista não está fora daquilo que é a nossa ação com a sociedade.
João, quase a terminar nesta nossa conversa, o João está na criação deste projeto, é o diretor desde 2016, é um cargo que pretende ocupar mais tempo, é um cargo que consegue conciliar com toda a sua atividade, até porque para os nossos ouvintes não foi referido aqui, mas o João é também presidente da Junta de Freguesia de Gualtar, portanto é uma atividade também complexa nesse sentido, tem uma vida muito preenchida.
Sim, os presidentes da Junta têm empregos, são raros os presidentes da Junta, nomeadamente do nosso concelho, que fazem esse trabalho a tempo inteiro. Portanto, eu, para além do trabalho que faço a nível autárquico, obviamente tenho a minha função enquanto profissional, e esta neste momento é a minha profissão, é aquilo que eu estou a fazer desde alguns anos, na expectativa de, obviamente, fazê-lo por mais algum tempo. E sendo uma associação que tem muitas pessoas e que tem crescido, há de haver o dia em que, como todas as instituições, haja o passar ao testemunho. Isso vai acontecer, como é evidente. Neste momento sinto-me desafiado e com muita vontade de continuar o projeto e de o levar mais além, porque é importante neste momento também que aquilo que está programado em curso e que temos em mãos seja concretizado, sendo que eu sou a cara de uma direção que tem mais pessoas e que todos os dias trabalham nisto de forma abnegada, porque no fundo são pessoas que nem sequer têm salário e que trabalham isto voluntariamente. As associações têm, o associativismo tem muito disto, e só acontece, e muitos destes projetos só têm este sucesso porque há muitas pessoas abnegadas que fazem e despendem tempo a troco de nada e da sua própria vida pessoal para que as coisas aconteçam. Aliás, por alguma razão, a Associação Orião já tem 17 anos e vai atingir 18 anos, a sua maior idade em breve, e sempre foi um projeto que teve, como tem os clubes de futebol, muitos deles, e como tem outro tipo de associativismo na área do teatro, na área da cultura, na área da música, são projetos que vão tendo sucesso no nosso concelho à custa de pessoas que vão dando, digamos, a troco de nada do seu tempo para que as coisas aconteçam. E no fundo um bocadinho isto, eu neste momento estou destacado para fazer este trabalho, portanto, e tenho todo o gosto em fazê-lo, mas é algo que mais dia menos dia terá uma nova cara e poderá, obviamente, ser outra pessoa a levar, e vai ter que ser, porque nós não somos eternos, e portanto alguém vai ter que pegar neste desafio e levá-lo à frente, até porque eu acho que a cidade merece, precisa e necessita cada vez mais, como as cidades médias europeias na sua generalidade, espaços museológicos de ciência e de arte com uma escala significativa para dar resposta àquilo que as sociedades hoje precisam.
Como é que espera encontrar o Centro de Ciência Viva quando completar 10 anos desde a sua abertura?
Espero ter as obras e instalações concluídas, espero ter uma oferta maior do que a que temos hoje, espero ter uma cidade que nos conhece mais, melhor, que nos visitou alguma vez e que vê naquele espaço algo de importante para a nossa comunidade local. E espero, porque é um trabalho que temos vindo a fazer também, potenciar no Centro de Ciência Viva também cada vez mais o turismo e a visita de pessoas que visitam a cidade. Braga tem sido uma das cidades que tem potenciado muito essa vertente turística. Nós temos cada vez mais visitantes, pessoas que vêm a Braga e que julgam que Braga, e é verdade que é uma das cidades mais bonitas, mais atrativas que temos no norte do país, e portanto as pessoas vêm-nos visitar, e é bom que Braga tenha cada vez mais ofertas diferenciadas, porque
o Centro de Ciência Viva faça parte do roteiro.
Exato, o turismo científico existe. Uhum. Há pessoas que fazem turismo científico e que vêm propositadamente para visitar estes espaços. Assim, eu, por exemplo, sou um turista científico. Quando saio de Braga, vou tentar visitar os planetários, os aquários, os museus de ciência e todas as valências que tenham dentro desta dinâmica interesse de serem visitadas. E, portanto, muita gente faz o mesmo. Aliás, há um programa que nós que nós estamos integrados, que se chama o Circuito de Ciência Viva, em que comprando um cartão e um kit, um livro, um guia, que é um guia interessante porque é um guia que complementa a visita ao Centro de Ciência Viva com aquilo que é o turismo local, em que nos dá sugestões de onde comer, de onde dormir, o que visitar, faz uma sugestão de percursos culturais, e para além do percurso científico, obviamente centrado sempre naquilo que é o Centro de Ciência Viva de cada uma das localidades, mas, por exemplo, o projeto de Circuito de Ciência Viva é muito isto, ou seja, em que a pessoa pode adquirir um cartão e depois visitar todos os centros da rede em Portugal e aproveitar através desse guia para conhecer os concelhos Guimarães, Tavira, Bragança, Lisboa, Lousal, os Açores e por aí fora. Portanto, podemos, através desse guia, além de fazer, digamos, o chamado turismo científico, fazer também turismo cultural e, no caso, gastronómico e de outras valências, até porque, por exemplo, para ter uma ideia, muitas dessas entidades são parceiras e até fazem descontos e fazem ofertas a quem visita no âmbito deste projeto. Portanto, é um projeto que também pretende, desse ponto de vista, potenciar as cidades do ponto de vista turístico. E Braga tem beneficiado muito disto. Nós temos muitos visitantes que vêm com o Circuito de Ciência Viva e que depois vão visitar e vão seguir religiosamente aqueles roteiros que em Braga envolvem, desde o elevador de Bom Jesus e da engenharia que está inerente ao próprio elevador até ao estádio AXA, que também tem um projeto de engenharia extraordinário, até ao Museu de Tibães, Galeria Mário Sequeira, Museu dos Biscainhos, portanto, tudo que sejam áreas culturais do nosso concelho estão, digamos, referenciadas nesse programa, e as pessoas adquirindo esse guia, e muitas delas vêm a Braga e usam o guia do Circuito de Ciência Viva para além de não só visitarem o centro, visitarem o nosso concelho e conhecerem melhor aquilo que Braga tem para dar.
Muito bem, João Vieira, muito obrigada. Foi então a entrevista com o diretor executivo do Centro de Ciência Viva de Braga, neste Campus Verbal, um programa que, se não ouviu desde o início ou se pretende voltar a ouvir, pode fazê-lo também a partir de agora em podcast em rumo.pt. Regressamos, já sabe, na próxima terça-feira, à mesma hora, com mais um convidado. Tenham uma boa noite.